Olá, seja bem-vindo ao Lusofonias, o seu programa de encontro de vozes e culturas de todo o espaço lusófono. Eu sou José Manuel Monteiro e no programa de hoje vamos continuar a falar sobre Fátima no fim deste mês de maio, em que comemoramos o centenário com a visita do Papa Francisco. Vai ser nosso convidado Dom Carlos Azevedo, Bispo Delegado do Conselho Pontifício da Cultura no Vaticano e autor do livro Fátima, das visões dos pastorinhos à visão cristã. Vamos falar sobre alguns aspectos da história de Fátima e também sobre a atualidade da sua mensagem numa entrevista que foi feita em Roma, onde se encontra Dom Carlos Azevedo, entrevista esta feita pela Rádio Vaticano, parceira do nosso programa. Não perca, por isso, esta conversa mais daqui a pouco. Por agora, vamos ouvir Paulo de Carvalho, gostava de vos ver aqui, depois ficamos com o comentário do padre Tony Neves.
Gostava de estar aí a ver o que se passa aqui no palco, para não fazer juízo errado, pois isto de cantar é muito mais difícil cá deste lado. Às vezes vocês daí nem sonham o que vai para aqui no palco, nem pensam que na vossa frente quem canta, quem vos diz as coisas, também é gente. Gente que trabalha como um carpinteiro, como um camponês ou como um mineiro. Gente que faz o trabalho como faz amor, amor verdadeiro. Gente que vos diz que a canção sou eu, a canção és tu, por isso cresceu. A canção é para vocês e só para vocês, a canção nasceu. Gente que trabalha como um carpinteiro, como um camponês ou como um mineiro. Gente que faz o trabalho como faz amor, amor verdadeiro. Gente que vos diz que a canção sou eu, a canção és tu, por isso cresceu. Gosto muito de vos ver aqui.
Gostava de vos ver aqui, Paulo de Carvalho. Ficamos agora com o comentário do padre Tony Neves, que hoje nos fala da mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, que se assinala este domingo.
A Ascensão é sempre dia das comunicações sociais. Paulo VI tomou a sério a decisão do Concílio Vaticano II e instituiu o Dia Mundial das Comunicações Sociais. A partir daí, nunca os papas se calaram e, ano após ano, foi publicada uma mensagem para este dia. O Papa Francisco dispara, neste 2017, contra a obsessão das más notícias. Se o Evangelho é uma boa nova, por que insistir tanto em notícias deprimentes? Não haverá nada debaixo do sol que se possa narrar pela positiva? O lado bom da vida e dos acontecimentos não merece ser contado? O Papa pede que narremos sobretudo aquelas boas notícias que nos provocam e nos incentivam a sair em direção às periferias e margens para retirar os pobres do charco em que vivem mergulhados, quase afogados nos seus problemas e dramas. A mensagem do Papa remete-me para um autor consagrado, Dominique Voltron, ele que acaba de publicar um livro com um título bem a propósito, Comunicar é Viver. Destaco algumas frases que me marcaram durante a leitura desta obra de referência, porque escrita por um dos maiores sociólogos da comunicação da atualidade. Repelimos os refugiados com uma brutalidade oposta a todos os nossos valores europeus. Os europeus esqueceram tragicamente o que recorda o Papa Francisco: somos todos refugiados. Ninguém pensaria que teríamos tantos muros. A mundialização económica faz vencer a lei do mais forte. Os ricos são cada vez mais ricos, os pobres cada vez mais pobres e as classes médias, muitas vezes enfraquecidas. Comunicar é também aprender a coabitar. Por que não, como eu reclamo há 20 anos, difundir uma boa notícia em cada boletim de informação e através das redes? A humanidade seria, sem dúvida, mais feliz. Nunca devemos desesperar do homem. O desejo de amar, de dar, é muitas vezes mais forte que todos os egoísmos, disse Dominique Volton. Em Fátima, o Papa deu ao mundo, através de 2000 jornalistas, diversas boas notícias. Temos mãe. Doentes, não tenhais vergonha de ser um tesouro precioso da Igreja. Sempre que olhamos para Maria, voltamos a acreditar na força revolucionária da ternura e do carinho. Quando passamos através de alguma cruz, Cristo já passou antes. Sejamos no mundo sentinelas da madrugada, que sabem contemplar o verdadeiro rosto de Jesus Salvador, aquele que brilha na Páscoa, e descobrir novamente o rosto jovem e belo da Igreja, que brilha quando é missionária, acolhedora, livre, fiel, pobre de meios e rica no amor. Como o Papa Francisco, ousemos partilhar com todos boas notícias.
Foi o habitual comentário do Padre Tony Neves. Daqui a pouco vamos ficar com a entrevista a Dom Carlos Azevedo. A entrevista esta que foi realizada pela Rádio Vaticano, onde de resto se encontra o Dom Carlos Azevedo.
Ei! E vou frate. O que ele vai com
Sulle van cubo un tabacubo. Bupo di marca, casamento, quinta casa. Bupo di marca. Bupo di marca, casamento, quinta casa. Minha mãe já flameta, damboi. Minha madrinha flama, também meta, dan sofá. Vizinhos tudo já calimpa, boronceira. Tá jovem panela, três pés, toque se a mandioca. Minha pai já flameta, dan, dos canteiros de horta. Minha avó já manda flam, pamba, toma quarta mídio. Manhãs minis, já cá prepara seus vestidos pra servir dama. Da baladeira faz lenha.
música cabo-verdiana. Agora vamos ficar com a entrevista a Dom Carlos Azevedo, bispo delegado do Conselho Pontifício da Cultura, no Vaticano, autor do livro Fátima, das visões dos pastorinhos à visão cristã. Esta entrevista é conduzida por Bernardo Soate, da Rádio Vaticano.
Senhor Dom Carlos, seja muito bem-vindo.
Muito obrigado.
No seu livro Fátima, das visões dos pastorinhos à visão cristã, defende que, em relação à Fátima, devemos antes falar de visões místicas dos pastorinhos, em vez de aparições de Nossa Senhora. Qual é a diferença entre uma coisa e outra?
Eu procuro ser fiel à linguagem proposta pelos teólogos, seja Rainer, seja depois o próprio Joseph Ratzinger, que no ano 2000, quando interpreta a terceira parte do Segredo de Fátima, usa sempre a palavra visões. E, portanto, essa é a terminologia, digamos, própria da teologia, embora na linguagem tradicional a palavra aparição tenha entrado e ela não tem perigo que seja usada. O problema é sabermos o que é que isso significa. Significa que houve uma visão interior, uma percepção interior na pessoa. Não foi uma coisa material, não foi uma coisa física, não foi uma realidade física, mas foi uma realidade espiritual, uma experiência mística. E por isso é assim que deve ser entendida, são assim que são entendidas as visões dos grandes místicos, das personagens várias, embora lhes chamemos às vezes aparições, mas isso parece que dá a entender por vezes e na mentalidade das pessoas, e é isso que importa educar, que importa fazer uma pedagogia pastoral em ordem a que as pessoas, em geral, percebam qual é o facto e não deem aso a uma espécie de Nossa Senhora, como o Papa também acabou por referir na sua visita. Nossa Senhora não veio ali para ser vista, veio para ser escutada. E é sempre muito importante que na religião é muito mais importante a escuta do que a visão. É muito importante nós vermos o que é que Deus quer de nós em dado momento da história. E foi isso que aconteceu, e é isso que significam as visões interiores. Quando alguém, de uma forma intensa, tem uma experiência de que Deus lhe fala, de que Maria está presente na vida. Nós todos sabemos pela teologia que Maria, pela Assunção, está presente em Deus e por isso está presente espiritualmente na nossa vida. Mas alguns podem ter experiências mais fortes dessa presença. É o caso dos pastorinhos.
Sr. Dom Carlos, como é que três crianças tão humildes conseguiram absorver uma mensagem tão densa que eles próprios não entendiam em grande parte?
Essa é uma verdade que vem no Evangelho. O reino de Deus é entendido pelos pequeninos. E, portanto, a experiência de Deus exige de nós uma infância espiritual, um abandono ao mistério de Deus. Porque os sinais da presença de Deus, os sinais da presença do Espírito, os sinais da presença de Maria são muito humildes, são muito pobres. E é preciso esta capacidade de se desprender de racionalismos, de preconceitos, para acolher a verdade de Deus. E depois nós descobrimos que essa verdade, com o tempo, traz uma iluminação que nos transcende. Por isso é que dizemos que Deus é transcendente. Porque aquilo que Ele nos diz, que nos transmite, a experiência que temos da relação com Ele, vai muito além de nós. E essa é aquilo que nos purifica permanentemente como cristãos, para que a nossa experiência natural, religiosamente natural, de Deus, possa ser continuamente purificada pelo transcendente. Não é um Deus que nós construímos, porque nos faz jeito em determinado momento da vida, como o Papa Francisco também lembrou na sua pequenina catequese sobre a nossa relação com Maria, que não deve ser uma relação de negócio, que não deve ser uma relação à procura de benefícios, mas de escutar o que é que nos traz. E isso é certamente, vai muito além de nós.
Fátima aparece muitas vezes associada a uma religiosidade popular pouco esclarecida. Às vezes é até ridicularizada. Um dos seus objetivos com este livro é renovar a linguagem de Fátima para que quem não acredita possa respeitar este fenómeno. Como é que se muda essa percepção?
É exatamente conciliando a história, o real, aquilo que são os factos, os eventos históricos, com a teologia espiritual. E a teologia espiritual hoje socorre-se da psicologia e da sociologia. E, portanto, devemos entender a natureza dos fenómenos místicos. E na medida em que entendemos essa natureza dos fenómenos místicos e não uma espécie de fenómenos extraterrestres, fora, paranormais, mas entendemos que Deus fala-nos na nossa natureza psíquica e aproveitando as estruturas da nossa vivência psíquica. E, portanto, quando nós vamos ao encontro do sentimento popular, por exemplo, as pessoas que acorrem a Fátima e que vêm com muitos graus diferentes de religiosidade e de fé, isso não tem mal nenhum, é bom, porque andam à procura de sentido para a vida, não há procura de consolação para as suas dores, não há procura de pacificação para os seus conflitos interiores. E, portanto, buscam algo e vêm ali buscar o que é oferecido. Os pastores que lá estão, o que é que ajudam as pessoas a encontrar? É, de facto, aquilo que Jesus veio trazer, que é uma humanização da religião, uma libertação daquilo que na religião é ofensivo de Deus. Porque há muita coisa na religiosidade que é ofensiva de Deus, conforme o Papa também lembrou. E isso é que é o trabalho a fazer, para que quem não acredita respeite o fenómeno, saiba que é um fenómeno que a pessoa não é capaz de não ter feito, mas que respeita porque há um fenómeno que é explicável, digamos, pela razão, mas depois que transcende essa razão, exatamente aí é o domínio da fé, que é capaz de ver na pobreza desses sinais algo que traz ânimo. E isso as pessoas também sentem. E, portanto, aquilo que as pessoas sentem ao ir a Fátima, ao serem peregrinos, é essa fé que as renova, essa alegria que trazem depois de terem derramado lágrimas. É esta experiência de renovação libertadora e não de opressão, e não de sacrifícios masoquistas, não de uma reparação que seja como que agradar a Deus que está ofendido, e então através da mãe, assim, uma espécie de consolação da mãe, porque Deus aí está irritado com a humanidade. Isto não é correto do ponto de vista espiritual, nem do ponto de vista cristão. Ajudar, os pastores têm a missão de ajudar a ultrapassar estas visões muito populares, que são às vezes de uma religiosidade básica, pouco profunda, para cristianizar. Não por proselitismo, mas porque Cristo nos libertou da religião que nos faz mal e nos trouxe uma religião que nos dá a felicidade e que nos dá o sentido verdadeiro da vida. Isso nós temos, não podemos deixar de propor às pessoas.
Para escrever o seu livro, consultou o Arquivo Secreto do Vaticano. Uma das suas pesquisas foi sobre a restauração da Diocese de Leiria e a escolha do seu primeiro bispo, nomeado em 1920. Este processo esteve ligado ao que se passou em Fátima em 1917?
De modo nenhum. Isso é que é esclarecedor, é interessante verificarmos. Primeiro, que a restauração da Diocese era um processo que estava já em 1914, com uma grande pressão de padres e leigos de Leiria que queriam a restauração da Diocese, que tinha sido extinta nos anos 80 do século anterior, do século XIX, e havia, até criaram um jornal para combater pela restauração da Diocese. O anúncio, que na altura não existia, era um encarregado de negócios, Aloísio Mazela, começou a recolher elementos, dada essa pressão, e mandou para o secretário de Estado. E depois há uma resposta muito curiosa. No dia 30 de abril de 17, isto é 15 dias antes das primeiras visões, a dizer: está decidida a restauração da Diocese, falta escolher a data para a tornar pública. Portanto, toda a decisão sobre a restauração da diocese em abril de 17, fim de abril, já estava decidida no Vaticano, era só escolher a data. Depois outra coisa que muita gente se interrogava, dizia, então a diocese foi criada em janeiro de 18. E só em 1920, passado 2 anos, é que veio o bispo. Porquê é que demorou tanto? E as minhas buscas, e isso é que me levou depois a acabar o livro, porque a editora, a Esfera dos Livros, queria que eu escrevesse o livro, eu não estava muito voltado para aí, e disse que não tinha tempo e que talvez não fizesse, mas fui lá fazer estas indagações ao arquivo. Quando encontrei dados novos, disse, agora tenho que escrever o livro, porque tem alguma coisa além da linguagem e disso que eu também gostava de trazer uma, porque estive 10 anos como presidente da Documentação Crítica de Fátima, ajudei a publicar os 15 volumes de toda a Documentação Crítica de Fátima como presidente da comissão durante 10 anos, de 98 a 2008, e orientei uma enciclopédia sobre Fátima, com 30 colaboradores, que foi publicada há 10 anos, portanto, para preparar este centenário. E por isso estava há 10 anos um pouco fora de Fátima, do tema de Fátima, mas tinha conhecimentos sobre algumas coisas. E ao descobrir que houve aqui um complicado processo na escolha do bispo, porque foi proposto um que estava, era muito monárquico e tinha fugido para Roma, tinha sido bispo de Beja antes, mas depois os outros bispos acharam que não era oportuno ele regressar à Diocese de Leiria. Já tinham passado 7 anos, 8 anos, mas de qualquer modo ainda estava muito presente. Tinha havido muitos problemas em Beja com ele. Depois escolheram um, António Antunes, mas estava e ele era de Leiria, até ajudou o Mazela a preparar o processo para a restauração da diocese. Era uma pessoa que conhecia bem Leiria, mas não vai ser ele, porque o bispo de Coimbra o rapta, digamos assim, para auxiliar quando estava o processo. E é uma carta também, um telegrama que o Mazela manda para o secretário de Estado: parem aí a nomeação do Antunes para Leiria, porque o bispo de Coimbra o quer. Ele era reitor do seminário de Coimbra, portanto o bispo de Coimbra quis que ele fosse seu auxiliar. Estava doente, sentia, andava-se a queixar já há muito, precisava de um auxiliar ou de um coadjutor, e portanto fica em Coimbra. Vai ser o novo anúncio quando chega, que vai finalmente ouvir os bispos todos. Eu publico as respostas dos 10 bispos da altura que foram consultados, e que indicam, 3 indicam o que foi o Correia da Silva, que seria um bispo excepcional para Fátima e fundamental para a história de Fátima, a que eu chamo no livro supervisor, ou os videntes, os 3 videntes e 2 supervisores. Foi o Cónego Formigão, como grande leitor junto das crianças, do que tinha acontecido e que o transmitiu numa linguagem para o grande público. E depois o bispo, que tomou decisões imediatas ao chegar a Fátima, ele que também não estava... Coisas de crianças, quando lhe disseram, agora vais para uma diocese, tem lá uma coisa engraçada que aconteceu. Mas ele dizia, coisas de crianças, vamos lá ver. Portanto, em 1920, o fenómeno de Fátima ainda não constituía para a Igreja algo de sólido. Só depois, com o contacto com as pessoas que tinham ouvido os pastorinhos, que sabiam da autenticidade daquela experiência, é que conversam o próprio bispo e ele vai agir conforme.
Sr. Bispo, em 1917, o mundo vivia a Primeira Guerra Mundial e Portugal vivia os anos da Primeira República, que era muito anticlerical, como sabemos. Como é que o poder político reagiu ao fenómeno de Fátima?
Reagiu com muita adversidade, seja os jornais republicanos, maçónicos, que foram os principais a fazer a propaganda de Fátima, porque, curiosamente, os jornais católicos estavam calados, porque aquilo era um fenómeno como houve outros fenómenos semelhantes no país. Era mais um, portanto, não estavam à espera que a Igreja se pronunciasse. Ora, a Comissão só seria criada em 1922 para analisar e só se pronunciaria em 1930. Portanto, aí houve espaço. Houve aqui uma questão. O ano de 1917 é um ano cheio de acontecimentos, não temos tempo para analisar isso tudo, mas houve também o golpe de Estado do Sidónio Paes. E durante 1918, portanto, isso foi em dezembro de 17, durante o ano de 1918, reataram-se as relações com a Santa Sé, houve uma maior liberdade para a Igreja, houve aqui uma espécie de um ano de de libertação da Igreja daquela opressão com que estava, de bispos fora no exílio das suas dioceses. Uma grande parte dos bispos estavam em exílio, entre os quais o cardeal patriarca estava fora da diocese de Lisboa. Tinha o bispo auxiliar, o arcebispo de Mitilene, o Lima Vidal, que tinha estado em Angola e que depois tinha vindo para o arcebispo de Mitilene. Ele é que tomou conta da situação de Fátima nos primeiros tempos, porque era ele o bispo que estava encarregado como vigário-geral da diocese. E nós vemos que aqui houve um bocadinho de alívio no ano de 18. Depois retomou outra vez as perseguições, houve a explosão da capelinha, e isso é que em 22, então, o bispo criou a comissão para analisar o fenómeno, e as primeiras peregrinações começaram a acontecer a partir do ano 21, 22, até 26, claro. Depois, com o Estado Novo e com a liberdade que houve para a Igreja, o fenómeno alterou-se.
Poderíamos dizer, em sua opinião, que a mensagem de Fátima tem uma dimensão mais política do que vemos noutros acontecimentos místicos semelhantes?
Isso não há dúvida, porque é uma mensagem profética. É não só uma visão interior, uma visão mística, mas também uma visão profética. Isto é, aquilo que os pastorinhos acolheram é não para eles, mas é para a Igreja, é para o mundo. A mensagem tem incidências históricas e, por isso, tem incidências políticas. Quando se fala de conversão, não é só a conversão pessoal, intimista, mas é a conversão de critérios. Era a questão da Rússia como expressão, podemos biblicamente dizer a Babilónia, não é? Na altura, porque era a opressão ateia, o regime ateu, que não deixava que o fenómeno religioso pudesse crescer. E, portanto, as incidências que hoje nós vemos na economia, na política, que o Papa Francisco fala de apelo à conversão de critérios na política e na economia, e à envolvência dos cristãos para que se altere estas situações, ora, isto é uma mensagem de conversão. A conversão não é apenas interior, mas é uma conversão também de critérios de história do mundo. E, por isso, a mensagem de Fátima tem uma incidência política muito maior do que outros fenómenos, outras visões.
A mensagem de Fátima fala da guerra, a Primeira Guerra Mundial que estava a acontecer. Fala do risco de uma guerra pior, como aliás mencionava agora, a Segunda Guerra Mundial, que se seguiu. Hoje a ameaça da guerra volta a pairar sobre o mundo. O apelo de Fátima à conversão e à paz continua atual?
Mas muito atual. E a mensagem que o Papa Francisco deixa nos dias da visita a Portugal incide naquilo que tem sido também a sua preocupação pela paz no mundo e aquilo que ele denomina a guerra em pedaços, não é? Em prestações, em episódios, os vários fragmentos de guerra que existem no mundo e que são uma ameaça muito forte e que nestes últimos dias, sobretudo no Extremo Oriente, nós vemos que há ali uma questão muito complicada e portanto a ameaça pelo terrorismo, até pelo fenómeno migratório que causa uma conversão à própria Europa nos seus critérios. Todos esta situação atual, vemos que precisa mesmo de uma mensagem que seja não só de conversão, mas também de esperança. Dizer, se nós quisermos que a guerrilha urbana não invada as cidades europeias e do mundo, se não quisermos que uma guerra nuclear possa voltar a aparecer no horizonte, temos que mudar os critérios de vida, mudar o estilo de vida. Porque a situação da globalização da economia exige de nós uma mudança de estilo de vida. Os países de todo o mundo, e concretamente os países africanos, precisam de lideranças livres de interesses pessoais, mas que tenham o bem comum do povo no horizonte do seu futuro. Ora, tudo isto exige estas mudanças. E para que o futuro da humanidade possa renovar-se, nós temos que enfrentar o mal. E essa é uma das razões também que Fátima é fundamental. Se nós não enfrentarmos o mal, se pensarmos que é uma coisa banal, nós sofreremos consequências. E foi isso que de certo modo, a mensagem de Maria, de Fátima, veio dizer. Se não vos converter, desvirá qualquer coisa pior. Veio a Segunda Guerra Mundial e hoje podemos dizer que há ameaças de que a situação, seja da ecologia, se nós não convertermos os nossos critérios de vida, estamos a destruir a natureza. Se não convertermos o nosso estilo de vida, não haverá trabalho para as pessoas e haverá as grandes desigualdades económicas e sociais que continuam a crescer no mundo em vez de serem esbatidas. Ora, isto tudo exige um apelo muito forte a vê do que estás a fazer, porque isso vai trazer consequências se não mudares.
Talvez mais uma pergunta, Sr. Bispo. Uhum. Fátima tem tido também uma forte ligação aos papas, né? Pio XII, o primeiro a reconhecer a autenticidade de Fátima, foi ordenado bispo a 13 de maio de 1917. A
própria data.
Isso. O atentado a João Paulo II aconteceu a 13 de maio. O Papa Francisco foi agora o quarto Papa a visitar o santuário. Podemos dizer que aqui o Vaticano e Fátima têm uma ligação privilegiada?
Essa coincidência de datas, descobriu-se agora mais uma, que o Papa Francisco foi chamado para ser bispo dia 13 de maio.
Dia 13 de maio.
E, portanto, essa descobriram agora estes dias na visita. Mas não são as datas e a coincidência de datas que fazem a ligação do Papa com Fátima, mas é exatamente a incidência histórica, profética, que a mensagem de Fátima tem na vida da Igreja e do mundo. E o Papa, como pastor, e pastor sinal de Deus, pastor da humanidade, ele procura estar atento a esses dramas da humanidade e, portanto, tem aqui, como o Papa disse de modo muito bonito, um manto branco para proteger a humanidade. E Fátima é essa espécie de manto branco, portanto, de paz, de visão, de diálogo, para construir um mundo diferente. E nós podemos fazê-lo se tivermos juízo, se tivermos capacidade de reflexão. Ora, o Papa liga-se a Fátima ao descobrir que há aqui uma renovação dos apelos essenciais do Evangelho, não é? E não é por ser uma revelação privada, porque há tantas e elas não acrescentam nada ao Evangelho, mas fazem um sublinhado de alguns apelos do Evangelho. E os sublinhados que Fátima faz são sublinhados que, de certo modo, o Papa assume como seus, porque aqui também há uma forte ligação entre uma fé viva, uma fé forte, que faz as pessoas aderir a Fátima, e ao mesmo tempo a inquietação de renovação que Fátima lança aos cristãos.
Um balanço seu, a peregrinação recente do Papa Francisco a Fátima, a terminar?
Eu penso que foi uma bênção para Fátima e ao mesmo tempo para o papado do Papa Francisco, porque ele sentirá e sentiu naqueles 8 densos minutos de oração junto da capelinha e nos outros momentos que foi vivendo no meio da multidão e no silêncio que o abraçou, uma força para dizer: coragem, Francisco, leva a renovação da Igreja para diante, vai construindo no seio dos povos e das várias religiões caminhos de paz, caminhos de encontro. E, portanto, será uma bênção também para o próprio Papa, para a sua solidez na renovação da Igreja e do mundo.
Da Igreja em Portugal também.
Com certeza, e isso agora compete a quem é responsável não deixar esmorecer a força do Papa, da presença do Papa Francisco, e, sobretudo, seguir as grandes orientações do seu pontificado e as suas atitudes existenciais que provocam todos os pastores para estarem muito mais próximos e muito mais atentos aos sofrimentos daqueles que são os seus o seu primeiro cuidado, aquilo que nós dizemos, as suas ovelhas para o pastor, mas que leva os pastores a estar muito mais atentos a quem, não sendo talvez muito do redil, anda na busca de sentido muito grande. E o Papa chama-nos a estar atentos a estas periferias, àqueles que andam, talvez nas margens, mas têm uma grande ânsia, talvez mais do que aqueles que estão um pouco fartos já da religião e não têm sensibilidade para se renovarem e renovarem o seu estilo de vida.
Muito obrigado pela sua presença. Sou Dom Carlos Azevedo.
Nada, obrigado eu.
Estivemos à conversa com Dom Carlos Azevedo sobre o seu livro Fátima, das Visões dos Pastorinhos à Visão Cristã.
Esta entrevista foi conduzida por Bernardo Soate da Rádio Vaticano, entrevista a Dom Carlos Azevedo, que se encontra a residir no Vaticano. Agora na Rádio Sim, voltamos às músicas para ouvir Marisa, O Melhor de Mim.
Hoje a semente que dorme na terra e se esconde no escuro que encerra, amanhã nascerá uma flor. Ainda que a esperança da luz seja escassa, a chuva que molha e passa vai trazer numa gota amor. Também eu estou à espera da luz. Deixo-me aqui onde a sombra se luz. Também eu estou à espera de mim. Algo me diz que a tormenta passará. É preciso perder para depois se ganhar. E mesmo sem ver, cada momento, meu destino na vida é maior. Também eu vou em busca da luz. Saio daqui onde a sombra seduz. Preciso perder para depois se ganhar. E mesmo sem ver, acreditar. Vida que segue e não espera pela gente.
Por chegar. em poucas palavras.
Em poucas palavras, deixo-lhe aqui algumas sugestões para esta semana. O espetáculo musical Entre o Céu e a Terra, sobre os 100 anos das aparições de Fátima, vai ser apresentado esta noite no Coliseu de Lisboa e no próximo sábado, 3 de junho, no Coliseu do Porto. O elenco de 19 atores, cantores e bailarinos inclui nomes como Sofia Escobar e José Raposo e a música vai ser acompanhada por uma orquestra ao vivo. De quarta a sexta, a cidade de Lisboa vai acolher um colóquio internacional sobre a devoção a Santo António em Portugal e no Brasil. A iniciativa é promovida pelo Museu de Santo António e inclui documentários, palestras e música no Cinema São Jorge e também no auditório da UCLA. Passe pelo Facebook de Lusofonias para saber mais sobre o programa deste colóquio. E assim chegamos ao final de mais um Lusofonias, em que tivemos a leitura do Bispo Dom Carlos Azevedo sobre a mensagem de Fátima. O Lusofonias é um programa da Fundação Fé e Cooperação, em parceria com a Rádio Sim. Contou com a produção de Tiago Tavares, a apresentação de José Manuel Monteiro. Até para a semana, se Deus quiser.
caminho.